Matos, bairro São Cristóvão, tendo em vista que os degraus da referida escada estão muito acima das medidas usuais, dificultando e até mesmo impossibilitando o transcurso dos idosos e deficientes físicos. Justifica a indicação que atende a pedido de moradores do local.
Indicação número 248, de autoria do vereador Moisés Rodrigues. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, por favor, manter como estão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 5 votos. Passamos aos requerimentos.
Requerimento 156, da mesa da Câmara, requer autorização para transferir provisoriamente a sede da Câmara, no dia 26 de outubro, para a Escola Municipal Dr. Alves de Brito, em Rodrigo Silva, a fim de realizar a reunião ordinária do Poder Legislativo e demais atividades da Câmara Itinerante.
Requerimento número 156, de autoria da mesa da Câmara, em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão, quem tiver de acordo, vamos manifestar, aprovado por 5 votos. Nós agradecemos o apoio de todos os vereadores, consolidando aí o trabalho da Câmara Itinerante, aproximação do Legislativo com a população dos distritos. Então, no próximo dia 26, terça-feira, estaremos no distrito de Rodrigo Silva. Pedimos aos vereadores para protocolar as matérias relativas a essa reunião até às 16 horas de segunda-feira. No acordo do dia, projetos em primeira discussão.
Projeto de lei 64, do vereador Flávio Andrade, que denomina Creise Viane Nunes Neves, o auditório e a sala de reuniões do prédio da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano. O parecer das comissões em conjunto é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 64, autoria do vereador Flávio Andrade. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos manter como estão. Quem tiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 5 votos.
Projeto de lei 63, do prefeito, que autoriza contribuição à Associação Musical Nossa Senhora da Lapa, no valor de R$50 mil.
Projeto de lei número 63, de autoria do prefeito municipal, em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos ter como estão, quem tiver de acordo, vamos manifestar, aprovado por 5 votos.
Projeto de lei 62, de autoria dos vereadores Crovimara Elias Batalha e Silmério Rosa Oliveira, declara de utilidade pública Fundação Marianense de Educação, Centro Promocional Padre Ângelo, parecer das comissões em conjunto, é favorável, sem emendas.
Projeto de lei número 62, de autoria da vereadora Clovimara Batalha e Silmério Rosa. Em discussão, em votação, os vereadores tiver de acordo, vamos manter como estão. Quem não tiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 5 votos. Passamos os projetos em única discussão.
Projeto de resolução 13/2010,
de autoria... Desculpa, não tem coro para votar, porque são projetos de diploma de honra ao mérito e de cidadão honorário. Teria preciso de 7 vereadores, né? Para poder aprovar. Vamos aguardar mais um pouco. Eu voto aí. Então, eu consulto... Tranquilo? Porque todos têm que votar. Pode ser, Regina? Para todos votar. Porque se de 7 votos, só tem 7 vereadores. Título cidadão honorário. Ok, então, vereador Maurílio se encontra presente. Então, passamos os projetos em única discussão.
Com projeto de resolução 13/2010, da vereadora Crovimara, concede diploma de honra ao mérito. Comissão e composto, vereadores Luiz, Paquinha e Flávio, o relator.
Então, solicito aqui a presença do vereador Moisés, vereador Luiz Gonzaga, podem seus escrutinadores. Votação, peço à secretaria que proceda à preparação da urna.
Presidente, parecer da comissão é favorável à concessão da homenagem.
É, eu lembro. Ok. Ok. Sem problemas. Estamos... Ok, tudo preparado? Solicito o secretário que faça chamada.
Clovimar a batalha. Luiz Gonzaga de Oliveira. Regina Braga. Moisés Rodrigues de Paula. Flávio Andrade. Não é não, Luiz? Já foi. Regina está fazendo boca de urna.
Peço que os escrutinadores confiram a urna de votação, o número de cédulas e a apuração. Esse é qual?
Aqui. Maurílio, cadê Maurílio? Maurílio votou, não? Não, desculpa. Ele estava fora. Maurílio Zacarias Gomes.
Votou o vereador Maurílio ainda, então não foi aberta a urna ainda.
Foi eu. O E foi meu, presidente, desculpa.
Tem problema.
É porque ele chegou depois da chamada. Ele chegou depois da chamada.
Agora sim, peço aos escrutinadores confiram a votação.
O E foi meu.
Clovimar.
Ele chegou depois da chamada, não tinha visto.
Você fala sobre ela. Então, aprovado. O título de honra ao mérito, a senhora Ana Maria Teixeira, uma salva de palmas, homenageada. Doutoria da vereadora Clovimara Batalha. Quer fazer algum comentário? Palavra, vereadora, autora.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas, é com grande orgulho que a gente deu esse título de mérito à honra, honra ao mérito à Ana, muito conhecida também como Aninha, que foi telefonista da Prefeitura Municipal de Ouro Preto durante 28 anos. Nesse ano de 2010, em fevereiro, ela se aposentou. É, então, toda vez que ligavam das 7 às 13 horas, ou melhor, Aninha trabalhava de 12 às 18. Quem atendia a gente na Prefeitura era bom dia, boa tarde, Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Era Aninha. Então, a gente está dando essa honra ao mérito para ela, essa moção de honra ao mérito, essa medalha de honra ao mérito, essa comenda pelos trabalhos desenvolvidos durante esses 28 anos na telefonia da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Quero agradecer a todos os vereadores que, junto comigo, aprovaram essa tão importante comenda para a Aninha. Parabéns. E a gente aguarda aí no dia da entrega dos títulos de cidadãos honorários do Ouro Pretano, que ela possa estar aqui também conosco para estar recebendo essa comenda. Muito obrigado.
Projeto de resolução 14, também de autoria da vereadora Clovimara, concede título de cidadania honorária. A comissão são os vereadores Regina, Paquim, Luísa, relatora, vereadora Regina.
Então, vereadora Regina, relatora.
Bem, a comissão entendeu ser merecida a homenagem, uma vez que é uma pessoa que vem investindo aqui em Ouro Preto, gerando empregos já há algum tempo. E então, entendemos que ela... Fomos favoráveis, então, à homenagem a esta cidadã.
Ok. Solicito os mesmos continuadores, vereador Luiz, vereador Moisés. E vamos dar início à votação. Vereador Clomar Batalha.
Deixa aqui. Júlio Pimenta.
Minha natureza é político, não é político.
Luiz Gonzaga. Regina Braga. Maurício Moreira. Maurício Zacarias.
Silva. Os vereadores da reunião sexta-feira, 22.
Moisés Rodrigues de Paula. E Flávio Andrade.
Solicito que os escrutinadores confiram o número de cédulas e a apuração. Ok, aprovado. Então, a Câmara Municipal concede título cidadão honorário à senhora Vanessa Panizete Ramos. Uma salva de palmas. Homenageada, nossa cidadã ouropretana, de autoria da vereadora Clovimara Batalha. Com a palavra, vereadora doutora.
Gostaria também de estar agradecendo aos vereadores. Vanessa Ramos é uma pessoa que investiu em Ouro Preto desde 1994 e é com grande orgulho que a gente concede a ela esse título de cidadania ouropretana, que é extremamente importante para a vida de qualquer cidadão que vem para a nossa cidade, constrói sua família, constrói a sua estrutura, a sua infraestrutura, para poder estar ajudando os outros. Então, eu quero agradecer e parabenizar a Vanessa, que é mais uma conterrânea nossa aí. Muito obrigada.
Ok, parabenizo a autora e a homenageada, muito merecida. Mais uma cidadã ouropretana. Sei. Queria também... Ainda temos um veto aqui. Então, solicito os mesmos escrutinadores para que possam proceder com a votação.
veto parcial à proposição de lei número 2810 do prefeito, vetou emendas que a Câmara fez ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para elaboração do orçamento do ano que vem. O parecer da comissão, foi composta pela vereadora Corvimara, vereador Paquim e por mim, e acompanhamos o parecer da assessoria jurídica da casa, assessoria dá opinião para que o veto seja derrubado na medida em que o veto foi mais político do que jurídico. A comissão acata o parecer da comissão da assessoria jurídica da casa, então o parecer da comissão é para que os vereadores votem sim, derrubando o veto, de acordo com o parecer da nossa comissão.
Peço atenção dos vereadores, está claro? Então, é o parecer com relação aos vetos à diretriz orçamentária, que é a LDO. O parecer jurídico é pela derrubada do veto. Então, quem votar sim, está votando de acordo com o parecer jurídico da casa, derrubando o veto. Quem votar não, está votando contrário ao parecer, mantendo o veto. Está claro? Então, solicito o secretário, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, me empresta o projeto, por gentileza. Só para esclarecer a todos que estão aqui, aos que nos ouvem, nós fizemos algumas emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, exatamente na linha da transparência, para que o Poder Executivo Municipal preste contas à Câmara e à sociedade como um todo sobre os seus gastos. Há, na própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma obrigação escrita pelo próprio Poder Executivo de que ele se incumbiria de racionalizar, de diminuir os gastos com a máquina municipal. Fizemos, então, emenda, fiz a emenda, que foi acatada pelos vereadores, obrigando a que o município, a cada 3 meses, encaminhe à Câmara uma planilha com os gastos com energia elétrica, telefonia, combustível, diárias, horas extras, cópias, consultorias, limpeza pública, transporte de educação, Fundação Sorria, Santa Casa da Misericórdia e outros. A nossa ideia é até ajudar o Poder Executivo a racionalizar esses gastos. Na medida que ele tem um levantamento, ele pode identificar que setor está gastando muito telefone, que setor está gastando muito diária, muito papel, muita cópia. Só você conhecendo é que você pode diminuir o gasto. Você pode implantar medidas que diminuem esse gasto e, consequentemente, se você diminuir o gasto com a manutenção da máquina, sobra dinheiro para mais obras, que é o que nós precisamos. Então, a emenda foi nesse sentido e a Prefeitura, sob a alegação de que já há prestações de contas a cada 6 meses, não seria necessário esse tipo de informação. Discordo, acho que informação, quanto mais, melhor. E é o nosso poder de fiscalizar, e não só nosso poder, é a nossa obrigação de fiscalizar. Então, solicito, companheiros vereadores, que votemos sim para derrubar esse veto e, mais uma vez, manter clara, firme, a postura da Câmara Municipal de fiscalizar o Poder Executivo, seja qual prefeito seja. Obrigado.
Então, solicito, faço chamada para votação.
Clovimara Batalha. Júlio Pimenta. Luiz Gonzaga de Oliveira. Regina Braga. Maurício Moreira. Obrigado.
O vereador tem que pagar.
Maurisa Carlinhos Gomes. Opa, aqui. Sim. Maurisa Carlinhos Gomes. Moisés Rodrigues de Paula. Flávio Andrade.
povo vai ter que pagar mais. Claro,
solicito os escrutinadores que confiram o número de cédulas e a votação. Então,
a transparência agradece.
Foi rejeitado o veto à proposição de lei número 28 de 2010. Tem que falar quantos votos? Quantos? Por 8 votos. Tá, chegou o vereador Paquinha, vamos proceder com a indicação.
Indicação 241, do vereador Maurício Moreira, sugere à Prefeitura que providencie calçamento, implantação de rede pluvial e iluminação com aproximadamente 4 postes da rua Milton Silvério Gomes, no distrito de Santa Rita. Justifica o vereador que atende a pedido de moradores, uma vez que tais benfeitorias evitarão transtornos que venham ocorrendo pela falta de calçamento, rede pluvial e iluminação. Vereador Maurício Moreira.
Indicação número 241, de autoria vereador Paquinha. Em discussão, em votação, os vereadores estiverem de acordo, por favor, manter como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. Sete votos. Queria cumprimentar aqui presença do senhor José Luiz Andrade Malaquias, que está visitando Ouro Preto, a Câmara Municipal de Ouro Preto, cidadão de Petrópolis, petropolitano, que pratica o cicloturismo. Então, ele, sua bicicleta, está visitando Minas Gerais e veio visitar Ouro Preto. Já visitou várias cidades, com isso ele vai divulgando por todo o Brasil aí as belezas do país. Temos certeza que Ouro Preto, cidade, portanto, está no coração dele, já esteve aqui outras vezes. Ficamos felizes com, mais uma vez, sua visita, principalmente aqui na Câmara Municipal de Ouro Preto. José Luiz, seja bem-vindo. Tá. José Luiz. Fala, vereador Clumar.
Por favor. Eu estive com o senhor José Luiz, vulgo Malaquias, né? Na terça-feira, e ele tem uma foto nossa aqui de 5 anos atrás. Depois a gente podia até registrar outra, para que ele possa levar de lembrança. A gente vê como que o tempo passa, né? Para muitos. Ele ficou da mesma forma. Tá bom, presidente. Aí seria importante. Parece que só estavam nós duas na foto, eu e você, Regina, que estamos aqui ainda, né? E Maurílio também, só que Maurílio passou, saiu na foto também, né? Sim, são 5 só que estavam na foto. Agora tem mais gente hoje, senhor presidente, mais vereadores. Vou tirar uma foto, porque daqui 5 anos ele volta, se Deus quiser, né? E encontra a mesma turma.
Ok, vamos.
Obrigada
registrar.
Pela presença.
Vamos registrar então daqui a pouco a sua visita aqui. Ainda temos um documento expediente, solicito o secretário que proceda com a leitura.
Um documento, um ofício do escritório de advocacia Magalhães e Perdigão Associados. Senhor presidente, Vicente Pedrosa da Silva e sua esposa, Dalva Xavier Gonçalves Pedrosa, vem respeitosamente a presente Vossa Senhoria, por meio de seu procurador, expor e requerer o seguinte. Na 52ª reunião da Câmara de Ouro Preto, em 26 de agosto, a vereadora Regina Braga manifestou-se, dentre outros assuntos, dizendo que a princípio não teria certeza, mas depois afirma com todas as letras que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto fez um contrato de locação com a senhora Dalva Pedrosa, esposa do senhor Vicente Pedrosa, no valor de R$ 2.000. Continua a ilustre vereadora Regina Braga, informando que traria na reunião seguinte, a de número 53, cópia dos contratos de locação. No entanto, a notícia que tivemos é de que não os trouxe. Esta manifestação da ilustre vereadora denegriu a imagem do senhor Vicente e de sua esposa. Acontece, nobre presidente, que as informações passadas pela vereadora Regina Braga no que tange a contrato de locação entre o município de Ouro Preto e a senhora Dalva, esposa de senhor Vicente Pedrosa, são falsas. A senhora Dalva Xavier Gonçalves Pedrosa não mantém nenhum contrato de locação com o município de Ouro Preto. Aguardamos até a 53ª reunião, de número 33, para observarmos se a ilustre vereadora Regina Braga, que ficou de trazer cópia dos contratos da referida data, fosse se retratar diante da população de Ouro Preto e do senhor Vicente Pedrosa, sua esposa, das informações e acusações inverídicas que havia feito. No entanto, pela informação que tivemos até o momento, esta não se retratou. Esta manifestação da vereadora Regina Braga repercutiu na empresa local, manchando o nome do senhor Vicente e sua esposa. Os transtornos causados são enormes e nem precisamos relatá-los. Poderíamos até considerar que a vereadora estaria salvaguardada pela imunidade parlamentar, mas não podemos deixar a população de Ouro Preto continuar sendo enganada por informações mentirosas. Errar é humano, e se retratar de algum erro é um ato de grandeza que enobrece as pessoas. E era isso que esperávamos da ilustre vereadora Regina Braga, uma retratação, um pedido de desculpas pela informação inverídica prestada na 52ª reunião. Diante do exposto, vem requerer, uma vez que não houve retratação pela ilustre vereadora Regina Braga até a presente data, seja por esse presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, lido o presente ofício em reunião ordinária, para que a população de Ouro Preto fique devidamente informada das verdades dos fatos. Desde já agradecemos a atenção. Cordialmente, Juliano de Melo Magalhães, OAB MG 85006, com procuração do senhor Vicente Pedrosa da Silva.
Com a palavra, vereadora Regina.
Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, ouvintes da Rádio Província e Sideral FM, realmente, em qual reunião que está aí? Eu nem lembro.
52, 52.
Eu questionei, até o que eu mais achei absurdo foi a troca do imóvel, né, pelo valor, onde hoje funciona o Centro Administrativo de Cachoeira do Campo, que parece que era alugado por um valor que, na época, e continuo sem o valor exato aqui, mas em menos de R$ 700. E depois foi alugado para uma Dalva, alguma coisa, Pedrosa, Xavier, por R$ 2.000 e tantos reais. Então, achei... O que foi colocado aqui é que eu achei absurdo essa troca para um valor 3 vezes superior, né? Sendo que a prefeitura vive queixando de crises, de falta de recurso para contratar farmacêutica, aí as farmácias estão sem remédios, as estradas rurais estão sem patrulhamento adequado, porque também não tem verba para consertar uma máquina. Maurílio mesmo relatou que uma máquina de Santa Rita ficou meses parada, uma patrol, por conta de um parafuso, num simples parafuso. Então, como é que tem dinheiro para trocar um imóvel, pagar um aluguel, passar de 700 para 2 mil e tanto? E o que polemizou essa minha colocação na época é que eu achei que essa Dalva Pedrosa, alguma coisa, Xavier, fosse a esposa do Vicente Pedrosa. Uma pessoa até que, na época, deve constar em ata, que eu disse que é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, é a dona Dalva, toda a vida, tanto ela quanto eu, nós, a gente se conhece, eu sempre a tratei com muito respeito, e ela também. Também respeito a pessoa do Vicente, que é um grande empresário na nossa região, gera muito emprego, etc., etc. Bem, na época, até a Aparecida, que é presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, estava aqui na plateia, e falou, não é a esposa do Vicente. Eu falei assim, eu não sei, sinceramente. Depois, no outro dia, eu falei assim, eu vou verificar direitinho e trago a informação. No outro dia, o Pilita me ligou, porque eu também fiz alguns questionamentos à secretaria dele, que eu não retiro, porque realmente é uma secretaria que não tem funcionado adequadamente. Ontem eu estava em plena Galeria Ouvidor em Belo Horizonte, comprando feltro, linha, botões para o projeto de Ovo de Ouro. E na minha época, e mesmo na época do Cícero, o almoxarifado da Secretaria de Assistência Social era abarrotado dessas coisas, para trabalhar com as crianças e os jovens nas oficinas. E hoje, se você for lá, não tem nada. A Cristina falou que pediu para outros vereadores, não sei se pediu para os colegas aqui, mas para mim ela pediu. Ontem eu estava em Belo Horizonte comprando feltro, botões, linhas, para ela trabalhar com os meninos no Jovem de Ouro. Antes de ontem, ela me pediu R$50 para pagar árbitro de um campeonato que está tendo aí, parece que é do Jovem de Ouro também. Quer dizer, é uma secretaria que não está funcionando adequadamente. Hoje eu vou ter que comprar 5 cestas básicas com meu dinheiro para levar para pessoas carentes da minha região, porque a Secretaria de Assistência Social não está levando cesta básica para a minha região. Então, eu continuo falando que a Secretaria de Assistência Social está deixando a desejar. Cadê os 8 milhões que já tem uns 3, 4 meses que o Pilita foi para o rádio e falou que já está tudo resolvido, que já ia começar a construção das casas? O que a gente vê hoje são remendos, são reformas. Eles vão lá, dão um pouquinho de areia, um pouquinho de tijolo, aí a pessoa tem que pagar pedreiro, a pessoa não tem como pagar pedreiro, faz mutirão e vai construindo aqui esse puxadinho de qualquer jeito. Se for lá na minha região e fotografar, eu posso até trazer fotografia como é que está o programa habitacional de Ouro Preto. Está precário, tanto para construção, tanto para reformas. Se você for nessas cidades pequenas do Nordeste, cidades que vivem de FPM, arrecadação mínima, você vê conjuntos habitacionais inteiros, com 100, 200 casinhas construídas, todas bonitinhas. Cachoeira, você não vê isso. Tentaram fazer em Cachoeira do Campo, mas parou. Então, é uma secretaria que não tem funcionado adequadamente. Na parte de esporte, demorou quase 2 anos para vir o Bolsa Esporte. Então, como eu critiquei muito a secretaria dele, estou reafirmando que está deixando a desejar em muitos pontos, ele me ligou no outro dia e disse: Regina, por quê? Nós somos conterrâneos, você está falando aquilo, coisa e tal. Não, eu sou casado lá na sua terra, tal, tal, tal. E a minha sogra ficou muito chateada com o que você falou, o negócio do aluguel. Aí que ele veio me falar que a tal da Dalva Pedrosa Xavier não era a Dalva do Vicente Pedrosa, e sim a sogra dele, que é mãe da esposa dele. E eu fiquei de realmente estar trazendo o contrato aqui e me retratando, mas teve a campanha política. Se vocês perceberem, várias reuniões, eu tenho falado muito que meu filho está passando por um tratamento em questão de cirurgia, eu não tive tempo de achar esse contrato. Está até no meu computador, pendências. Verificar direitinho o contrato de aluguel do Centro Administrativo de Cachoeira do Campo e levar esclarecimentos à Câmara. E, por falta de tempo, eu não trouxe. Porque eu gosto de falar as minhas coisas embasadas, direitinho, em cima da lei. Por isso que eu não trouxe. Realmente, o contrato do Centro Administrativo não é em nome da senhora Dalva, esposa do Vicente. Essa Dalva é a mãe da Maria Marta, que é a esposa do Pilita. Tá? Eu não me retratei por falta de tempo. Mesmo correria de campanha, olhando esse trem do meu menino. Mas agora, para não dizer que eu estou caluniando, principalmente a dona Dalva, com a pessoa que eu gosto, e enganando o povo de Ouro Preto, eu estou deixando claro, o contrato é da Dalva, o nome é muito parecido, eu não sei como é que chama a esposa do Vicente, é Dalva e Pedrosa também, alguma coisa, então, por isso que eu achei que fosse a esposa dele, mas é... Mulher de quem? De si. Falecida de si. Então, essa Dalva Pedrosa é a sogra do Pilita e não a esposa do Vicente Pedrosa. Obrigado, presidente.
Cumprimento a atitude da vereadora de se dignar se retratar. Louvamos também e conhecemos a trajetória do ex-vereador, o empresário, empreendedor, um homem trabalhador, que é o Vicente Pedrosa, né, sua família, seus filhos. Sua esposa, dona Dalva, uma pessoa digna, respeitada, que tem todo o nosso respeito e consideração, e que fica esclarecido que que a dona Dalva, esposa do Vicente Pedrosa, não tem nenhum contrato de locação com o município de Ouro Preto. Né? Então, pelo menos, não temos informação. Né? E essa Dalva...
Esse, especificamente, não é a Dalva do Vicente. Esse é a sogra do Pelita.
Agradeço a vereadora e informamos a dona Dalva que tem toda a consideração, respeito da Câmara Municipal de Ouro Preto, e está lido, retratado, né, pela vereadora, e fica os cumprimentos ao senhor Vicente, sua família, principalmente sua esposa, Dalva Xavier Gonçalves Pedrosa. Seria bom depois conseguir esse contrato e verificar se houve aumento também. Né, desse...
Está até nas minhas pendências, que vou estar olhando, porque o que eu questionei mais foi por que trocar um contrato de 700 para um de 2.100, entendeu? Isso eu vou continuar estar acompanhando, porque o que me chocou mais foi essa questão do valor.
Tem mais uma indicação do vereador Paquinha.
Indicação 242, vereador Maurício Moreira Paquinha, sugere à Prefeitura construção de quebra-molas no asfalto novo que dá acesso ao bairro Novo Horizonte, passando pelo túnel próximo a Cooperouro, e iluminação na escada do túnel citado acima.
Indicação número 242, vereador Paquinha, em discussão, em votação, se o vereador estiver de acordo, vamos manter como estão, quem estiver de acordo, vamos manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos a palavra de oradores.
Requerer inscrição como oradores, vereador Flávio Andrade, Regina Braga e Luiz Gonzaga de Oliveira.
Atendendo o requerimento 280, com a palavra vereador Flávio Andrade.
Eu retiro.
Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 281, com a palavra vereadora Regina Braga. Retirado o pedido do autor. Atendendo o requerimento 282, com a palavra vereador Luiz Gonzaga. Retirado o pedido do autor. Mais algum assunto? Então, lembramos, vereadores, que amanhã, dia 22, haverá uma reunião no Ministério Público, na Promotoria de Justiça, às 15 horas, sobre as questões da pedreira. A Câmara tem sido a interlocutora, promovemos audiência pública. Lembramos, mais uma vez, que não temos poder de liberação, nem de conseguir a volta dos trabalhos lá na pedreira, mas vamos até a promotoria buscando entendimento e apoiando aos proprietários, trabalhadores, nos encaminhamentos da documentação necessária para legalização, que sabemos que é burocrática, difícil, das licenças ambientais, mas que é possível para liberação do empreendimento. Não é da noite para o dia, mas há uma organização por parte das pedreiras, há uma cooperativa formada, já há entendimentos com a Universidade Federal de Ouro Preto para os estudos de impactos ambientais. Tivemos aqui a presença do representante da NPM na nossa audiência pública, que norteou os caminhos necessários que têm que ser tomados para essa legalização. E vamos à promotoria buscando as informações também jurídicas de entendimento com a justiça para encaminhamento e possível volta aí das pedreiras. Esperamos ter os êxitos, lembrando mais uma vez que não é da noite para o dia, mas a Câmara está fazendo o seu papel, não se furtando sua responsabilidade, sempre do lado do povo e principalmente das pessoas trabalhadoras que trabalham na pedreira. Terça-feira que vem, Câmara Itinerante em Rodrigo Silva. Estaremos lá com toda a nossa estrutura a partir das 9 horas da manhã na Escola Municipal, consolidando o trabalho da Câmara Itinerante. Não tendo mais nada a tratar, solicito o secretário e faço chamada final.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Pimenta. Leonardo Barbosa. Luiz Gonzaga de Oliveira. Presente. Regina Braga. Presente. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias. Presente. Moisés Rodrigues de Paula. Presente. E Silmério Rosa de Oliveira.
Sobre a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, declaro encerrada essa reunião ordinária. Obrigado pela presença de todos. Thank you.